Muito bom dia na rede, são 9 horas 3 minutos, sexta-feira, 28 de maio de 2021. Já estamos aqui com o prefeito de Minduri, o Mico, e o vice-prefeito Fernandinho para mais um Fala Prefeito, onde eles vêm aqui especialmente para explicar o novo decreto, o decreto que já está vigorando, né, prefeito? Bom dia, obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Nascimento, bom dia, ouvintes de Minduri e região. Mais uma vez, Nascimento, queria agradecer você e a Rede FM que está junto com o município nessa luta aí contra a Covid e que tenho certeza que é de suma importância, entendeu? Que a gente possa manter esse diálogo aberto com a população e a rede participando desse esse problema aí, essa situação que estamos vivendo caótica na nossa região. Queria agradecer de coração a vocês que têm nos ajudado a divulgar as medidas e até alertando a toda a comunidade, entendeu? Através das suas programações, a importância de manter as medidas necessárias para a gente tentar minimizar esse problema que é mundial.
Com certeza. Fernandinho, bom dia.
Bom dia, Nascimento, a todos os ouvintes, ao pessoal que me acompanha nas redes sociais. Bom dia a todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade, viu, Nascimento?
Tá certo. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar. Vocês querem apresentar o decreto, né? Ele está valendo desde ontem ou começa a valer hoje?
Valeu hoje.
Começa a valer hoje, vai até o dia 6?
Isso, até o dia 6.
Dia 6 de junho.
Então, muito bem. Eu só gostaria, antes de começar, Nascimento, eu queria falar para toda a população. Queríamos estar em outras épocas, entendeu? Que não precisasse estar editando um decreto de 15 em 15 dias, entendeu? Sabemos que é um transtorno para toda a população. Não é aquilo que nós imaginávamos para a nossa administração. Uhum. Mas sabemos também da nossa responsabilidade e sabemos que temos que conviver com isso. Sabido já que essa pandemia pensou-se que fosse passar um ano passado, que se alongar até dezembro e já estamos aí acabando o mês de maio aí, entendeu? E até hoje nada sabe ou pouco se sabe ainda dessa pandemia. Então são controvérsias que estão tendo e que vão tentando achar soluções. E nós, entendeu, da administração pública, vamos nos mantendo no equilíbrio, em cima de uma corda bamba aí, tomando atitudes que a gente às vezes nem concorda tanto, mas que são necessárias, né, para a gente minimizar os casos de morte e acometimentos dessa doença. Sabemos que é um momento difícil, né? Falamos isso todo dia, toda hora, né? Essa semana é a segunda vez que nós já estamos aqui para a gente debater esse assunto que é tão importante para toda a comunidade. Sabemos que a comunidade já está cansada, que o povo já está cansado, os jovens já estão cansados, muita gente tem passado perrengues, né? Aqueles que estão passando necessidades, eu acho que são poucos ainda na nossa região, porque a nossa cidade ainda, graças a Deus, é uma cidade que não tem um miserável, isso não existe aqui no Minduri, não tem um miserável. E a nossa população é muito boa, entendeu? É muito participativa, então isso nos ajuda muito na administração. Mas nós sabemos também que se não tiver medidas drásticas e severas, entendeu? Nós vamos estar enterrando mais números e não vamos falar, aqui pra gente são nomes, o Brasil é números. Uhum. Então a gente não quer ficar fazendo parte dessa estatística, né, de números para constar nos jornais aí não. Então é mais que a gente saiba que a gente pode estar tomando medidas que nunca agrada a todo mundo, você sabe, sim, disso? Sim, nunca, sim, agrada a todo mundo. Mas nós temos uma consciência tranquila, temos um grupo de pessoas que analisam. E eu falo para você, Nascimento, eu não aguento mais reuniões, rapaz. Imagina esse pessoal da Covid, essa equipe da Covid que fazem reunião diurnamente, entendeu? Direto nessas últimas duas semanas. Eu acho que reúne todo dia, entendeu? Para tentar achar soluções e buscar parâmetros para a gente combater isso. A essa equipe eu queria dar os parabéns, entendeu? meu muito obrigado, que são representantes da comunidade. Quero deixar aqui para vocês aqui que esse grupo que, da Covid, que toma decisões, foram convidados todos a participar, entendeu, desse grupo. Não tem condição de trazer a cidade inteira para participar desse grupo que toma decisões. É para você ver, eu fui convidado a participar das reuniões, mas eu não sou parte da comissão
da comissão.
Uhum. A comissão eu não sou parte, entendeu?
Mas, são membros da saúde, tem pessoas da sociedade,
da sociedade civil, todos, entendeu? Uhum, uhum. Mas como político, como prefeito, eles não me chamaram, entendeu? E uhum, eu acho que uhum, também está certo para a gente não ficar interferindo no trabalho deles, uhum, né? Aí esse grupo que só toma pancada, porque as medidas, eles nunca chegam com medidas boas para a gente, uhum, entendeu? E cabe a mim editá-las.
Sim.
Mesmo que eu não concorde com certas situações, mas que a gente tem que respeitar, mas 98% das vezes, quando esse decreto vem para a gente estudar, para a gente assinar, ele já vem pronto, entendeu? Uhum. Com medidas que realmente têm que ser tomadas em comum acordo, entendeu? Para a melhoria da população, para o bem da população. Momento nenhum a gente queria tomar essas medidas, né, Fernandinho? Momento nenhum a gente queria, porque sabe que é um constrangimento para todos, entendeu? Mas, infelizmente, essa é a hora, essa é a situação que estamos vivendo e que vamos estar trabalhando para enfrentá-los, por isso que nós fomos eleitos para isso.
Muito bem, vamos lá então. O decreto está aí, né? Vocês têm a cópia, querem ir lendo e comentando, né? De repente, se surgirem perguntas, a gente vai fazer.
Sim, Nascimento, acho que é importante a gente estar lendo, assim que, se o Mil quiser já ir explicando, uhum, faça a leitura completa, depois vem explicando. Uhum. Ok. Decreto número 2452, de 28 de maio de 2021. Considerando que, mediante o Plano Minas Consciente, em que muitas regiões do Estado encontram-se ainda na onda vermelha, atualizada até 20 de maio de 2021, permanecendo o município na onda vermelha e devido ao crescente número de casos em nosso município, medidas restritivas voltarão a ser adotadas, sendo que o prefeito municipal de Minduri, no uso de suas atribuições legais, em especial com disposto na Lei Federal número 3.979, de 6 de fevereiro de 2020, junto ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19, decreta. O artigo 1º. O município segue em situação de extrema emergência em razão do crescente aumento do número de casos e da gravidade da doença infecciosa viral respiratória Covid-19, causada pelo agente SARS-CoV-2.
Bom, gente, com relação a isso aí, eu quero falar só que não é Minduri só. Uhum. Hoje está doente uma região.
Sim.
Hoje medidas já foram tomadas em Cruzília, já foram tomadas em Madre Deus, já foram tomadas em Carrancas, entendeu? Já foram tomadas agora pelos grupos de prefeitos que eu falei para você.
Sim,
de 8.
Uma reunião essa semana, né?
A semana, né? Tivemos um grupo de prefeitos com 8 prefeitos, entendeu? Da nossa micro-região de saúde, e todos foram unânimes, entendeu? De tomar atitudes mais severas com relação a isso. Até Cruzília já fez, já foi nossa porta-voz, entendeu? Essa semana nos jornais, entendeu? Televisivos. Então, é para vocês verem que não é uma situação única de Minduri. Não sou eu. Não somos nós, mindurienses. Mas Cruzília está na mesma situação, Carrancas está, Madre Deus está, todos os municípios da região, Baipendi já adotou, Caxambu está adotando um fechamento também dos comércios, medidas severas, entendeu? Para a gente combater. Então, eu só queria, com relação a esse artigo, falar que não é uma propriedade só de Minduri, não é um decreto só de Minduri, mas nós juntamos os prefeitos e resolvemos tomar uma medida conjunta, entendeu? Para a gente tentar segurar essa onda. Falar para vocês aquilo que o doutor Morato falou.
Sim.
A gente não vai conseguir acabar com a Covid. A gente está tentando segurar para ter menos pessoas infectadas, para sobrar menos leitos nos hospitais.
Para sobrar mais, né?
Mais leitos nos hospitais. É isso que a gente quer, entendeu? Porque hoje a gente não tem referência mais para... Em Cruzília hoje está lotado, a Airox está lotado, o Baipendi está lotado e as UTIs da região, para você ter uma ideia. A nossa região aqui, do lado de Alfenas, onde a gente faz parte de Varginha aqui, já está mandando pacientes para onde? Para Juiz de Fora, porque Juiz de Fora hoje é o melhor, entendeu? Em relação a número de leitos de UTI.
Muito bem.
Artigo 2º. Nos termos do inciso 3º do parágrafo 7º do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, poderão ser adotadas as seguintes medidas. Primeiro, realização. Teste rápido de antígeno gratuito para pessoas sintomáticas após avaliação médica. Exames médicos, se necessário, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamento médico e farmacológico, se necessário.
Artigo 3º. Só com relação a esse artigo, eu quero falar para vocês o seguinte, mais uma vez ressaltar, eu estou com sintoma e eu quero fazer o teste para ver se eu estou com Covid ou não, tá certo? Nós hoje oferecemos teste para todos, para A, para B, para C, entendeu? Desde que haja, entendeu? Que o médico acha que é necessário fazer.
Sim, tem que passar
certo?
No médico primeiro.
Tem que passar no médico, para o médico falar assim, você tem que fazer o exame, aí o município faz. Você pode ter certeza disso. Nós já aplicamos mais de 400 testes, entendeu? Em Minduri. Mais de 400 testes em Minduri. Tá certo? Nós não deixamos mais. E chegou o médico, falou: você está suspeito. Vai pegar do 3º ao 7º dia e vai fazer o exame.
Uhum.
Nós mandamos buscar em casa as pessoas, mandamos buscar. Tem um carro só para aquilo, para buscar em casa a pessoa, para a pessoa fazer o teste, que é monitorado pelos PCFs, pelos agentes do PCF. Então, eu quero falar para vocês que estão sendo cobertos todos que aparecem no hospital. A gente não tem condição de cobrir nascimento aquele que faz um teste particular ou faz um teste em Cruzilha ou faz um teste em São Vicente, pensando que vai esconder.
O que a Jaciara falou aqui segunda-feira, né? Que tem gente que vai, paga o teste, depois o laboratório informa a Secretaria de Saúde os resultados dos testes, aí fica sabendo que a pessoa estava ou não e fez o teste, mas a pessoa não procurou o médico. Ela falou, é um direito da pessoa, quer lá no laboratório pagar para fazer o teste, vai, mas quem quiser fazer o teste gratuito que está sendo oferecido tem que passar no médico.
Exatamente. Mas que essa pessoa tenha consciência, entendeu? Se ela está infectada
de
e estiver saindo na rua, ela está infectando quantas pessoas a mais? Entendeu? Então, nosso medo é isso. A gente ter, entendeu? Saber pelas redes sociais ou pelos laboratórios, pelos laboratórios, né? Que informam depois de 5-7 dias, então essa pessoa já está circulando e já espalhou o vírus, entendeu? Porque eu até entendo as pessoas, até porque às vezes ela tem medo, às vezes ela não quer ficar em casa ou elas têm que trabalhar, entendeu? Uhum. A gente entende isso, mas nós sabemos, temos que ter consciência, entendeu? Que é de extrema importância, entendeu? Que as pessoas nesse momento, se tiver acometidas ou se tiver suspeitas, fiquem em casa.
Tá certo.
Artigo 3º. Seguem restrições para o funcionamento e realização das atividades abaixo até o dia 6 de junho de 2021. Primeiro, poderão funcionar apenas serviços essenciais, retirada no balcão ou sistema delivery, açougues, padarias, restaurantes, lanchonetes, trades de lanches, casas agropecuárias, lojas de materiais de construção e assistências eletrônicas. Os demais estabelecimentos, como supermercados, mercearias, hortifrutis, farmácias, agências bancárias, correios, poderão funcionar com capacidade reduzida de pessoas, com manutenção do distanciamento social. Além disso, deve disponibilizar o tote dispenser de álcool na entrada do estabelecimento ou uma pessoa na entrada do estabelecimento com álcool. Oficinas mecânicas e borracharias deverão funcionar com agendamento prévio, sendo proibida a permanência no local. Os demais estabelecimentos não citados permanecerão fechados enquanto perdurar o decreto. A organização de filas é de total responsabilidade do estabelecimento ou rede bancária, que deve realizar as devidas orientações aos clientes de acordo com as normas sanitárias vigentes. Em todas as situações, é obrigatório o uso de máscaras, inclusive crianças a partir de 5 anos.
Bom, gente, eu acho que é o ponto mais polêmico, entendeu? E que a gente tem dentro de um decreto é isso. Quando a gente decreta uma coisa que tem que são medidas, entendeu? Que sabe que são necessárias, né? Mas que as pessoas, às vezes, não são agradáveis para a pessoa. E que Sim. a gente entende isso, né? Aí eu vou pedir a você, Fernandinho, ler por item, o que pode, o que não pode, para a gente estar discutindo, entendeu?
Hoje, o que poderá funcionar, os serviços essenciais, retirada no balcão ou sistema delivery? Açougues, padarias, restaurantes, lanchonetes, trailers de lanches, casas agropecuárias, lojas de materiais de construção e assistência eletrônica.
Esses estabelecimentos que foram falados pelo Fernandinho, entendeu? Eles vão poder funcionar, entendeu? Retirando no balcão, entendeu? Se tiver aglomeração, já vai ter que ser demarcado na frente do seu estabelecimento a distância, entendeu? E tem que ter o álcool gel para a pessoa, entendeu? Mas lá. E no sistema delivery. Então, esses estabelecimentos vão poder funcionar só nessas condições.
Os demais estabelecimentos, como supermercado, mercearias, hortifrutis, farmácias, agências bancárias e correios, poderão funcionar com capacidade reduzida de pessoas, com manutenção de distanciamento social. Além disso, deve disponibilizar um totem dispenser de álcool na entrada ou uma pessoa com álcool.
Então, esses que o Fernandinho acaba de falar, vai poder adentrar no estabelecimento, fazer as suas compras. Eles têm um estudo já, esse comitê fez um estudo da capacidade de cada estabelecimento. Tem uns que podem ter 5 pessoas só dentro do estabelecimento.
Conforme o tamanho, né?
Conforme o tamanho. Uhum. Outros podem ter 2, só pode ter 3, entendeu? Mas aí começa a questão. Se nós vamos ter fiscais, entendeu? Na frente vocês vão ver que o que nós endurecemos é o quê? É multa e fiscais. Então vai ter que ter uma pessoa na frente do... na entrada do mercado ou do estabelecimento, com álcool gel, de preferência. Aí eu vou pedir a todos donos desses estabelecimentos, se possível, pôr uma pessoa, porque se pôr o totem lá, o dispenser de álcool, as pessoas podem passar por ele e não
fazer higienização. Não,
entendeu? Uhum. Se tiver uma pessoa, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai deixar ninguém entrar sem isso. Uhum. Tá certo? Então, essa medida a gente vai estar cobrando realmente, entendeu, com relação a esses estabelecimentos.
Funerais. Fica restrito somente à família que reside no município, respeitando o distanciamento social, sem aglomerações. Funerais de caso positivo para Covid-19 devem ser ausentes de velório, com o enterro sendo realizado de imediato.
Só voltando em cima, Fernandinho, o resto está fechado, está proibido de funcionar.
Os demais comércios que não estão listados aqui, né?
Não estão aí, estão... a gente está pedindo a colaboração, mais uma vez, gente, vocês me desculpem, entendeu? Me desculpem, mas é a única forma que nós estamos achando para enfrentamento do vírus é isso. Eu sei que tem muito questionamento.
A gente até recebeu uma mensagem aqui, ó. Bom dia, senhores, a minha pessoa está de acordo com as multas aplicadas. Pois é pesando no bolso que as pessoas vão começar a se conscientizar. Mas eu discordo do decreto onde está posto o que é essencial, pois tudo que leva sustento para dentro de casa é essencial. Uma pessoa mandou aqui uma mensagem, que foi falado logo no início, né? Que não vai agradar todo mundo, mas é o momento de compreender a necessidade, né?
Eu falar para você, é aquilo que eu falei, a primeira coisa que... Todos são essenciais. Quem que vai falar que é essencial? Hoje, a Rede FM é essencial no nosso município e na divulgação? É essencial. Então, aquilo a gente definiu o que é essencial, que é difícil, ainda mais quando fala da vida dos outros.
Sim.
Entendeu? Por isso que eu falo, tudo é essencial, mas infelizmente, entendeu? A gente tem que tomar
medidas. O que ficou de fechado aí, por exemplo, papelaria... Salões de cabeleireiro, salões de beleza...
Lojas, né?
Outras lojas, produtos...
Departamentos, entendeu? Uhum. E a gente tentou restringir isso, que a gente poderia ter feito por 15 dias, entendeu? Uhum. Nós tentamos segurar um menor tempo possível, para ter um menor impacto, para ver se consegue liberar as UTIs, entendeu? Uhum. Se nesses 10 dias liberar a UTI... nós aqui de Midori, nós flexibilizamos muito essa situação até hoje. Uhum. Porque tem cidades, como eu vou falar para vocês, quem viu a televisão ontem, Cássia e outras regiões, fecharam até mercado. É só sistema delivery. Até mercado é fechado. Não é uma cidade só, não. Mas eu peço mais uma vez, gente, desculpe que vocês me compreendam, entendeu? As pessoas que ficaram fora desse decreto aí.
E tem uma mensagem aqui também, a pessoa pediu para não se identificar, né? Se não pode ser feita a barreira sanitária, por que não pode tirar o direito de ir e vir do cidadão? Por que proibir a minoria do comércio da cidade de não funcionar ou de funcionar, né? Tirando o direito do trabalhador de fazer o que sabe para se sustentar e ter uma vida digna. Sempre se fala em empatia e humanização. Onde ficaram esses valores na hora de fechar só o comércio de alguns? Minduri é uma cidade pequena com pouco movimento comercial. Realmente tem essa necessidade? É o mesmo comentário com outras palavras da outra pessoa que mandou a mensagem. E, aliás, amigos ouvintes que estão acompanhando aqui, deixar bem claro que qualquer pessoa pode mandar suas perguntas, seus comentários, é livre isso. As pessoas têm esse direito, a gente não escolhe pergunta e nem censura a pergunta de ninguém, tá? Às vezes as pessoas já perguntam assim, se eu mandar a pergunta vai fazer? Vou fazer a pergunta. Ninguém está escondendo nada, acho que o decreto está bem claro. E quem quiser mandar pergunta, quem quiser comentar, fica à vontade, né, prefeito?
Com certeza. E nós sabemos, por isso que eu falei para você. Nós sabemos, entendeu? E às vezes não concordamos e temos que fazê-lo, entendeu? Diante da situação. Diante da situação. Então, eu quero só deixar bem claro isso. Minduri até hoje tem se feito muito para segurar essa pandemia, entendeu? Não temos tentado, né, Fernandinho, não prejudicar nenhuma classe, nenhum segmento, não temos tentado priorizar isso tudo, mas infelizmente chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão para amanhã falar assim, ó, você não fez, você poderia ter feito e não fez, certo?
Ó, chegaram duas perguntas aqui, uma está perguntando qual a diferença entre a loja de materiais de construção e uma loja de roupas.
Você vai perguntar isso aí para quem editou o decreto federal, porque isso aí, entendeu? Não partiu da gente, isso aí tem uma lei que fala lá em cima o que é essencial e o que não é essencial. Isso nós seguimos o quê? O decreto federal, né?
Bom, depois tem outra aqui perguntando da academia. E a questão da academia? Eu não sei, a academia está fechada, está aberta? Como é que está a situação?
Hoje Minduri, estava aberta, até hoje estaria aberta, entendeu? Mas foi muito debatido, foi muito discutido, entendeu? A questão da academia e também se optou por isso.
Está fechada também.
Está fechada também.
A academia está fechada, então respondendo a pergunta aqui. Do nosso ouvinte aqui. As pessoas não tenham medo de perguntar, não precisa se identificar, pergunta está aqui, o WhatsApp está aqui, não estou inventando pergunta. E obrigado pelas participações. Bom, se vocês quiserem continuar com o decreto, Fernandinho, fiquem à vontade aí para lerem. Hoje vai tempo esse nosso bate-papo, hein?
Com relação aos funerais. Com relação aos... Mas é importante, entendeu?
Sim,
esse diálogo.
Extremamente
necessário. Isso aí para as pessoas falarem que, por exemplo, quando eu vou falar para vocês, que infelizmente muitas das coisas que nós colocamos no decreto já vem, entendeu, do governo, uma imposição, entendeu, da Secretaria Estadual de Saúde, entendeu, do Ministério da Saúde. Eles definem o que é prioridade e o que não é prioridade.
Então, lá, só um resumo, prefeito. Postos de combustíveis...
Essencial.
Supermercados, isso. Farmácias, tudo isso aberto.
Pode.
Com as restrições, né?
Só que aí você vai ver que nós vamos endurecer o nosso decreto com relação a multas e fiscalização. Entendeu? Vou uma situação que a gente já vai passar aqui para os postos de gasolina. O que acontece no posto de gasolina? Você chega lá, se tiver frentista sem máscara, vai ser multado.
Sim.
Se se ele abastecer uma pessoa sem máscara, ele vai ser multado. Porque agora a pessoa, para chegar, para abastecer, vai ter que colocar máscara. Ou ele não abastece o carro. São leis, entendeu, que são feitas.
Muito bem, estamos ao vivo aqui, são 9 horas e 28 minutos. O prefeito da cidade de Miduri, o vice Fernandinho, explicando o decreto.
Eu só queria também falar para vocês é o seguinte: o nosso, a gente primeiro vai orientar todos. A todos. A gente não vai chegar aqui multando, saindo, fazendo, multando não, viu, Nascimento?
Sim.
A nossa equipe está orientada primeiro o que, que é? Para vir conversar com você, ô Nascimento, aqui o decreto está aqui, essa situação é essa. A gente queria a colaboração. São 10 dias de sacrifício, são 10 dias de penúria, entendeu? Uhum. Mas antes de ter 10 dias de penúria agora, do que a gente não achar uma vaga, entendeu? Para um irmão, para um pai, para um parente teu no, amanhã na UTI.
Muito bem. Deixa eu ver, chegaram mais aqui. A Karina de Minduri mandou aqui, ó. Sinceramente, eu acho que realmente deveria fechar toda a cidade por 15 dias. Só delivery em tudo, não deixa o povo na rua sem necessidade. Gente, pensa, 15 dias para acalmar esse vírus, porque acabar depende literalmente da população. 15 dias ninguém vai morrer de fome, porque a assistência social ajuda quem realmente precisa. Comentário aqui da Karina. Oscarina, que está nos ouvindo em São Vicente. Bom dia, Ricardo. Tudo que o prefeito está falando eu concordo, só tem que fechar os botecos, que são os mais perigosos. São Vicente tinha que ser assim também, não é verdade? Bom, aí São Vicente é outra questão. Nós estamos... Aqui já está? Ah, Oscarina, né, de São Vicente. Aqui em Minduri os botecos já estão fechados, bares e botecos fechados. Podem fazer delivery se quiserem, viu? E distribuidora de bebidas.
É, né? De segunda a quarta, né? De quinta a domingo não é proibida a bebida alcoólica. Mas vai estar aqui pra frente aqui.
Ah, aí falando de bebidas, qual é a lógica de não vender bebida na cidade que não está alterando em nada os casos, está só aumentando os donos de bar que vão à falência? Quem vai pagar as despesas deles? E outra, proibiu bebidas aqui, estão indo em outra cidade comprar. Vocês querem comentar?
É bom, isso aí é aquilo que eu falei para você. Não é só dono de bar que está indo na falência, não. Se a gente vê para fora daqui, a gente que tem viajado, porque é obrigado a viajar, que tem que ser feita essa situação, muitas lojas em Belo Horizonte e outras cidades só vê fechado, não é só Minduri não, graças a Deus, ainda até agora na prefeitura não fechou ninguém. Os donos de bares, eles podem entregar delivery e estão entregando, e falo mais, mesmo agora no nosso decreto, entendeu, que nós tínhamos, que fizemos aqui, que poderia vender bebida de segunda a quarta, muitos donos de bares, entendeu, fizeram bebidas, eu sei disso, tem informação que muitos donos, mesmo com o decreto, desrespeitando, fizeram. Só que quem fizer nesse período agora, desses 10 dias, você pode ter certeza que vocês vão ver que a multa é pesada lá na frente.
E resumindo, os bares e restaurantes, por exemplo, os supermercados que vendem bebida, só pode vender bebida de segunda a quarta. Por exemplo, hoje quinta-feira, se eu for no mercado, eu não posso comprar uma bebida.
Se ele vender, vai ter um fiscal na porta. E se estiver saindo com uma bebida alcoólica, ou ele entregando uma bebida alcoólica, aí lá na frente vai falar o decreto, entendeu?
Sim, sim.
Vai ser primeiro alertado, depois vai ter a multa, depois vai ter 3 dias fechado, depois vai ser caçado o alvará.
O que mais? O pessoal está perguntando do boletim epidemiológico. Por que estamos já há 2 dias sem o boletim epidemiológico? Tem alguma previsão do boletim? Não? Não está? Tá tendo? O pessoal está respondendo aqui. Onde que posta o boletim? É nas redes sociais, né? No Instagram. No site da prefeitura, no Instagram, em todas as redes sociais do prefeito Mico e também nas redes sociais da prefeitura de...
Com relação a isso aí, mais uma vez eu vou falar para vocês. Nós estamos tendo reuniões até 8, 9 horas da noite com relação a esses últimos boletins aí, entendeu? Então, as pessoas responsáveis, entendeu? Só tem esses dados fechados depois da reunião. É isso também que tem que entender, que a gente está fazendo o melhor da gente, tá? Aí eu queria até... É, exatamente. O João está nos falando aqui que às vezes sai mais tarde o boletim, entendeu? Porque tem que esperar dados do laboratório, tem que computar dados do hospital, de outros hospitais, para fazer o boletim.
Bom, a Janete comentou aqui, ó, nenhuma prevenção é 100%, mas ajuda muito. E a população tem que entender que a denúncia não é ser dedo duro, é colaborar. Temos que estar juntos, é só seguir certo que vamos passar por esse pico. Bom, não quero me identificar. Bom dia, Ricardo. Nós que temos comércios pagando aluguel do estabelecimento iremos ficar fechados esses 10 dias. Qual ajuda teremos? Quem irá nos ajudar nas despesas? Gostaria de ter um parecer.
Infelizmente, entendeu? Infelizmente, ainda não temos uma solução para isso. Nós temos a solução, entendeu? Que é um trabalho conjunto com o assistente social. Se essa pessoa estiver, entendeu, passando necessidade e incluir numa relação de beneficiários que tem na assistente social, é só procurar lá a Verônica, que ela vai fazer o cadastro dela, entendeu? E a gente vai dar sustentabilidade para ela não passar necessidade, entendeu? Alimentar nesse momento.
Outra pessoa, por favor, pedir um apoio para que os clientes se conscientizassem com o uso de máscaras. Estão vindo muitos clientes no posto. Você pede para a pessoa colocar a máscara e tem alguns que não querem usar. Outra coisa, eu acho que tem que ter as barreiras sanitárias, porque fechar os comércios da cidade e não ter barreira não adianta em nada. O pessoal está saindo daqui para buscar bebida em outras cidades, dentre outras coisas.
Com relação a isso aí, Ricardo, eu vou responder essa pergunta brevemente, entendeu? Uhum. Eu já falei para eles, entendeu? A pessoa pode não querer, ó, usar máscara, é um direito
não
dela.
Não serve combustível, por exemplo.
Não põe combustível. Agora eu vou falar para vocês, a barreira sanitária, entendeu? Foi discutido até por vereadores, entendeu? O Brian deu essa sugestão para a gente. A princípio a gente ia colocar essas barreiras sanitárias, mas logo após ele deu outra solução que antigamente, entendeu? As pessoas denunciavam os que estavam chegando e a gente percebe, entendeu? Que a barreira sanitária ela é importante, pode ser importante, sim, não deixa de ter a sua importância, não. Mas ela não, entendeu? Ela não é efetiva, entendeu? O seguro do vírus, entendeu? A gente é uma cidade pequena, o que eu vou pedir na frente, uhum, é justamente isso, que as denúncias sejam feitas, entendeu? E que os nossos fiscais vão na casa da pessoa, porque todo mundo sabe. Se chega uma pessoa estranha na tua rua, você não sabe, Ricardo?
Claro, não está acostumado.
Não está acostumado. Lá, né? É só, então, não efetiva, porque cada barreira sanitária que eu ponho por uma semana, por 15 dias, é 20, 30 mil reais que fica. Entendeu? Porque é uma firma que tem que contratar, é uma firma especializada, eles cobram um tanto de dinheiro e nós preferimos, entendeu, usar esses recursos, entendeu, na manutenção da saúde.
Olha só que interessante um comentário que mandaram aqui, prefeito e vice-Fernandinho. Olha só, vamos lembrar que no ano passado, sem ter nenhum caso de Covid, a cidade foi fechada. Portanto, vamos lembrar que houve precipitação desnecessária no passado. E hoje nós temos 7 mortos, 40 e quantos casos ativos?
Deixa eu João
confirmar
Batista
aqui no Instagram aqui da prefeitura, do Mico também. Então, é um fato, né? É um fato essa questão.
Com relação a isso também, até você me dando um direito aqui, sim, de já falar, e é uma crítica, porque você o ano passado não tinha, esse ano tem, entendeu? Então, será que eu sou culpado dessa nova variante? A administração é culpada de tudo que está acontecendo, mas eu sou culpado em Minduri e no resto do país? Então é fácil comentar, é fácil, entendeu? É jogar pedra. É fácil alimentar, entendeu, politicamente uma situação que não existe, que é uma inverdade. Hoje o momento é outro, hoje a variante é outra. Doutor Morato falou, todo mundo está falando isso. Gente, vamos parar com essa situação política das coisas. Vamos trabalhar junto para achar solução. É isso que eu acho que está na hora de parar de repensar. Vamos trabalhar para acabar com o vírus. O nosso inimigo hoje é a Covid. Nosso inimigo não é um, não é outro, não. E nem eu, nem Fernandinho que criamos, entendeu, essa pandemia. E se os números são altos hoje, e não eram altos no ano passado, mas isso aí reflete no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas nós sabemos que no mundo, quando se toma medidas severas e quando está se melhorando, não acaba, mas está tentando voltar à normalidade.
Para a pessoa aqui que são 9h38, para a pessoa que falou sobre o boletim, o João Batista acabou de me mandar aqui, eu vou falar aqui, ó, Minduri, nós temos agora hospitalizados 5 pessoas, casos ativos 49, suspeitos 155, casos confirmados 164, recuperados 108 e óbitos até o momento 7 pessoas. Tá? Esses são os números atualizados da Covid-19 no município de Minduri. E o povo está participando muito aqui, o WhatsApp pode ver aqui. Bom, o pessoal participando. Deixa eu ver. Ó, queria saber por que não fazem em Minduri igual fizeram em Cruzília. Reduzir os horários dos comércios também ajuda bem. As lojas aí, aqui no caso, eu acho que deu 6 horas, fecha tudo.
Nascimento, eu gostaria até de comentar isso aí. A gente até discutiu, foi até uma sugestão, a pessoa veio trazer pra gente, o que, que a gente vê com a redução do horário. Talvez a gente diminuindo o horário aumente o fluxo. Exatamente. Nos comércios. Entendeu? É por isso que a gente não reduziu. Eu acho que quanto mais ampliado o horário, mais dá tempo das pessoas se dividirem para ir comprar. É por isso que a gente não reduziu esse fluxo, o horário, para não aumentar o fluxo.
Muito bem, vocês querem continuar? Bom,
com relação aos velórios aqui, eu acho que isso todo mundo é passivo, entendeu? Uhum. A Covid traz um grande mal, é o que? Que é a frieza do velório, né? A pessoa não participar do velório do pai, do familiar, isso aí impressiona demais e é muito duro nessa situação. Então, realmente é uma lei que proíbe mesmo que quem for constatado que é Covid, morte de Covid, não pode ter velório, tem que ser enterrado imediatamente, entendeu? Sem passar por nada. E nos outros casos, hoje a gente tem pedido o quê? Que não haja aglomeração de familiares, entendeu? E que respeite as leis pertinentes aí à Covid aí.
Prefeito, deixa eu só fazer um intervalo rapidinho, porque senão a gente vai acumular os intervalos todos até o final do programa. E no outro final de semana, no outro segunda-feira, né, que a gente teve aqui, depois eu fui terminar, tinha um monte de comercial para passar. Então eu vou pro intervalo, você de Minduri, que está aí atento nesse nosso bate-papo aqui no Fala Prefeito. Estamos aqui com o prefeito Mico e o vice-prefeito da cidade de Minduri, o Fernandinho. Eles estão lendo e comentando um novo decreto que passa a vigorar a partir de hoje, vai até o dia 6 de junho na cidade de Minduri, tá? E o pessoal está ansioso aqui, o pessoal está mandando perguntas. É um assunto extremamente importante, porque mexe com a nossa vida, a vida de todo mundo. Mas você não saia daí não, que a gente volta daqui a pouco.